A gente está conectada agora com a Angélica. Angélica, bom dia novamente para você. Consegue me ouvir?
Consigo sim, bom dia.
Perfeito. Agora o áudio está excelente. Eu já quero te perguntar como está sendo a experiência de participar da COP30.
A gente organizou, né, esse espaço, que é um espaço voltado para a memória do meu avô, Chico Mendes. Um espaço que é voltado também para as populações que ainda vivem dentro das florestas. E a gente está tendo discussões muito importantes aqui. A gente fez uma abertura muito bonita, trazendo a presença de várias pessoas ilustres, né? Marina Silva, a Princesa Esmeralda, a própria Jorge Viana esteve junto com a gente no nosso espaço, entre outras autoridades ministras que fazem parte, né, dessa agenda socioambiental e da ciência e tecnologia. E está sendo incrível porque é um espaço que dá voz a esses povos, é um espaço que está muito bonito.
E como que está organizado o espaço Chico Mendes? Conta um pouquinho da programação, o que é que está acontecendo aí nessa movimentação do evento?
Show. A gente está localizado aqui no campus do Museu Paraense Emílio Guelde, e o espaço, ele é um espaço amplo, que conta com várias exposições, com uma experiência imersiva, né, trazendo um vídeo em 360 graus, contando a história do meu avô. As exposições, elas trazem vários temas com relação às mulheres, mártires da luta, construção de territórios do coletivo. Tem a réplica da casa do meu avô, né, da fachada da casa do meu avô. Isso é uma réplica de uma casa de seringueiro. Além de ter feiras acontecendo, atrações culturais e os debates, que são debates que permeiam a questão climática, o que os povos da floresta e da cidade têm realizado para fazer essa mitigação, né? Eles são a solução climática. Então, tem que são as ações lideradas pelos povos que têm ajudado nesse combate à crise climática.
Excelente. E a gente viu nas redes sociais, vocês fizeram um conteúdo perguntando, e se Chico Mendes estivessem em Belém na COP30? Então, como neta do Chico, eu te pergunto essa pergunta também. E articuladora do comitê, quais seriam algumas pautas levantadas por ele na COP?
Olha, a gente está trazendo uma pauta que eu tenho certeza que ele também reforçaria com a gente, né? Que é o fortalecimento do financiamento chegar diretamente para os povos da floresta. A gente precisa ter mais condições de educação, né, de emprego, de saúde dentro dos territórios. E a gente precisa que os povos da floresta façam parte dessas governança, né, de como esses recursos chegam dentro dos territórios. Então, eu acredito que ele estaria dividido nessa agenda oficial. E também com a gente aqui, com o povo, né, junto, e que muitos desses povos da floresta não conseguem adentrar nesses espaços oficiais. Sim. Então, a gente estaria tanto lá dentro falando com as autoridades, quanto de fora, né, articulando com as comunidades.
Excelente. Ontem, no discurso do presidente Lula, ele falou uma frase muito interessante, que a emergência climática é uma crise de desigualdade. E esse é um fato, a gente quando acompanha aqui, pelo menos no nosso estado, as famílias mais afetadas são famílias em vulnerabilidade. Como é esse conceito de justiça climática e como isso também impacta o povo acreano, Angélica?
A gente fala que a gente tem uma situação de injustiça climática, né? O que a gente vê, principalmente nas cidades, essa questão é Rio Branco sofrendo com as enchentes, né? Mas as coisas não são só na cidade. Na floresta também a produção de alimentos, muitas vezes, ela é perdida por conta tanto da questão da cheia, mas também por questão das secas, né? Isso impacta diretamente o transporte das pessoas, a locomoção das pessoas. Então, a gente tem as contas de luz ficando mais caras por conta das secas. Então, são vários impactos. E quem mais está fazendo esse papel de defender a floresta está sendo mais impactado. Quem está na periferia está sendo mais impactado. Sim. Então, quem mais polui tem dinheiro para, né, conseguir viver num local que não alaga, pagar mais caro no alimento e impacta menos. Mas acaba que impacta todo, se a gente for pensar que o modelo econômico do Brasil, ele é muito baseado na questão do agronegócio, né?
É verdade, Angélica, e a gente pode citar também a juventude. Ela tem um papel muito importante quando a gente vai falar dessas discussões, não é?
Exatamente, a juventude ela tem feito um verdadeiro combate, né? Uma verdadeira revolução, assim como meu avô, ele escreveu numa carta que ele deixou pra gente, né? Que ele fala assim, atenção, jovens do futuro. 6 de setembro de 2020 haverá o centenário do aniversário da Revolução Socialista Mundial. E aí ele trouxe isso, né? Ele já via lá atrás, na época que, né, os mais velhos mal conseguiam espaço de fala, ele viu que os jovens hoje em dia estariam fazendo essa revolução. Então, o que a gente vê, principalmente nesses espaços oficiais das COPs, é a juventude, ela pegando a palavra, ela trazendo, né, suas pautas, juventude organizada, falando sobre questões muito sérias. Então, é um pouco disso, assim, que está acontecendo aqui no espaço Chico Mendes, mas também dentro da Blue Zone, é, onde hoje a gente está com um representante também do Comitê Chico Mendes lá dentro. Essa juventude, ela é organizada. No Acre, a gente tem um exemplo muito bom, que é o Coletivo Varadouro.
Sim.
Que é um coletivo que são jovens, que todos os administrativistas do Acre que se uniram, porque eles entendem que não tem como falar sobre os territórios deles sem incluí-los nesse debate.
Muito importante mesmo a gente ter esse tipo de discussão, Angélica, porque quando a gente fala de mudança climática, é algo que tem que ser falado já agora para as crianças, porque o futuro que está esperando vai cair e ressoar mais para elas também. Então, é super importante que tenha esses debates, tanto nas escolas para crianças, quanto para adolescentes. A juventude mesmo está entendendo o que que está acontecendo no mundo e também como a gente pode mudar isso. Claro que órgãos públicos, políticas públicas, têm uma grande responsabilidade nessa missão, mas é um trabalho de formiguinha. Enquanto a gente por aqui também tem essa consciência, eles também devem ter, com certeza. Então, por isso é tão importante que a gente esteja aí atento essas pautas também. Agora, quais ações você espera aí que saia como resolução ao final da conferência? A expectativa é boa?
Olha, em relação ao documento oficial, né, que é dos países, eu não tenho tanta expectativa. Eu acho que o poder que o Brasil tem, o movimento social brasileiro tem nessa questão ambiental, pode até ajudar a trazer um resultado melhor para esse documento. Agora, a gente precisa de medidas muito mais urgentes. A gente precisa que eles sejam muito mais ousados. E isso eu entendo. Sim. Que não vai acontecer. No entanto, várias coisas estão acontecendo nesse movimento do lado de fora da COP, né? E o anúncio de várias políticas públicas, essas alianças entre a sociedade civil brasileira e os outros países do mundo, esses reforços desses fundos que são criados durante esses espaços. Então, assim, do documento oficial da COP, talvez, não sei se a gente vai conseguir o que a gente gostaria, porque o que a gente quer é muito ousado, mas paralelamente está acontecendo muita coisa boa. Então, eu acredito que, por mais, né, desafiador que seja, a gente vai conseguir ter bons resultados nesse lugar.
A gente espera por aqui também. Angélica, muito obrigada por falar com a gente, contar um pouquinho de toda essa experiência que está sendo aí na COP30. Eu acredito que seja muito emocionante e que também, por ser neta de Chico Mendes, aí rescoa muito também dessa questão de passar aí os ensinamentos do seu avô também e dessas discussões. Muito obrigada por falar com a gente.
Eu que agradeço, gente. É muito importante que a gente consiga esses espaços de fala para mostrar, né, que o que a gente está fazendo diz com o que está acontecendo globalmente. Então, eu agradeço demais e bom trabalho aí para vocês. Até mais.